West Wind.
Invasões Bárbaras de volta aqui na Rádio UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Estamos falando sobre livros, músicas, sobre um grande show que ocorreu em 74 na...
Sobre o show eu não vou falar nada.
Sobre o show não.
Não.
Nos próximos fascículos.
No próximo fascículo, exatamente.
Isso. Virão coisas por aí.
A gente tá marginalmente citando
isso,
o show.
A gente tá ouvindo o show porque vai acontecer um grande evento daqui a 6 semanas. Era mais ou menos esse contexto na época.
Maravilha. Pode seguir então com suas considerações.
É, bom, continuar falando da luta. A luta e da luta o livro. Então tem dois níveis de comunicação aqui. Bom, primeiro a luta ela mesma, né? É sensacional tudo que ela envolve, sensacional mesmo. Desde assim, o contexto, os dois personagens, o Don King como promotor, o festival que aconteceu ali.
E, aliás, um excelente personagem também. Don
Maravilhoso, King, né? O cenário, a maneira como a luta foi pra lá, a grana do ditador lá do Zari da época, enfim. Um evento de fato grande, importante e tal. Eu vou resumir de um jeito bem, bem tosco, assim, fatos relevantes a respeito. Um negócio que eu fiquei pensando muito. Um jeito legal de a gente medir a importância do negócio é saber quem escreveu sobre ele, né?
Sim.
Norman Mailer escreveu sobre isso, tá? Bom, o Foreman vinha de 40 lutas e 40 vitórias. Era uma máquina forte, feito um touro, assim, aparentemente imparável, no auge dos seus 25 anos. O Ali tinha 46 lutas, 2 derrotas, e tinha passado por um período de 3 anos de inatividade entre 67 e 70, porque foi convocado para o Vietnã e se recusou aí. Comprou uma briga enorme lá, correu o risco de ser preso, etc. Ele tinha seus 32, quase 33. E, ao que me parece, desde que ele voltou, ele não era mais o lutador impressionante da juventude. Ele fez muitas lutas antes de conseguir lutar com o Foreman, ele teve que ir galgando todas essas posições de novo. E perdeu para 2 americanos, Joe Frazier e Ken Norton, 2 grandes lutadores também, a quem o Foreman tinha destruído em 2 rounds. Os dois. Essa era a situação.
Esse era o cenário.
O clima não era muito favorável a essa vitória do Ali, por incrível que pareça. Não era o principal na bolsa de apostas, digamos assim. E ele não levou isso absolutamente em conta. Ele era um falastrão, um gênio, um cara espetacular. Assim, eu não assisti muito essas cinebiografias que fizeram dele. Tem mais de uma, tem documentário. Eu tô louco pra assistir, não tive tempo ainda.
Eu vi, na época da morte dele, eu vi vários trechos.
Maravilhoso.
Do documentário,
ele
de entrevistas
incrível.
Com ele. É incrível.
Pra trazer, fazer uma metáfora futebolística tosca, da maravilha inteligente. Assim, super falastrão e tal, mas engajado politicamente. O cara bacanérrimo.
Eu arrisco dizer que... dentro do boxe é como se ele fosse o Pelé com a personalidade do Dada Maravilha.
E com o engajamento político que nenhum dos dois tem.
Faltou. Exato,
mas,
faltou.
Enfim, eu não vou falar do Ali muito, vou falar da luta, né, e tal. Mas o Ali não levava isso em conta, esse favoritismo do Foreman. E as provocações, tudo que ele tinha pra falar pra provocar, pra aumentar o tamanho da luta, ele fazia. E aí eu vou passar pro livro, né. Um dos capítulos antes da luta começar se chama O Vestiário. E o Norman Mailer faz uma descrição ali do que estava acontecendo dentro do vestiário na luta, na hora da luta, assim, tal. E era um clima, assim, de velório, estranhíssimo no vestiário do Muhammad Ali. Ele chegou lá e todos os caras do staff que estavam envolvidos estavam com uma sensação, assim, forte de que, tipo...
fudeu.
Já era, né?
Ferrou, exatamente, tá? E o Norman Mailer fica lá, ele estava meio torcendo pro Ali, mas ele estava fazendo um trabalho jornalístico, e ele não vai ao vestiário do George Foreman. Ele ouve de tabela o que aconteceu lá, como é que estava o clima lá. Eu vou ler uma passagenzinha rápida aqui só para vocês sacarem o nível do negócio, tá?
Isso antes da luta.
Antes da luta,
vestiário.
Ele soube por um amigo dele que estava lá, de um dos caras do staff. Então que eu vou ler aqui exatamente um relato de um cara que estava lá.
Ok.
Imediatamente antes de sair para o ringue, Foreman deu as mãos para seus homens de confiança, Dick Sadler, Sandy Sadler e Art, numa espécie de reza ritual que praticava em toda luta desde que Foreman se tornou campeão na Jamaica. Agora, davam-se as mãos de novo no Zaire, e Art Moore, com a cabeça inclinada, descobriu-se pensando que deveria rezar pela integridade de Muhammad Ali. Eis o que disse: rezei e com grande sinceridade, para que George não matasse Ali. Realmente pensava que isso seria possível. Esse era o clima do outro vestiário. É um negócio bizarro demais.
Não destrua,
bom,
né?
O livro é mais interessante do que essa passagem, por incrível que pareça, mas eu acho que essa passagem fazia a ponte entre a luta-luta e a luta-livro, né?
Uhum.
E a situação era a seguinte: o Ali tinha treinado, falado, etc., que ia dançar. Ele tinha aquele slogan maravilhoso, que é tipo, flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Ele treinou e fingiu o tempo inteiro que ele ia, tipo, dançar o tempo inteiro na luta, fazer o Foreman correr pra lá e pra cá atrás dele, porque ele se movimentava muito bem. E a luta começa, depois do primeiro round um pouco equilibrado, ele faz exatamente o contrário. É um negócio, tipo assim, bizarro. Ele encosta as costas nas cordas. Eu vi alguém falando uma metáfora que é como se ele cegasse as costas na janela do apartamento pra ver o apartamento de cima. É mais ou menos essa posição que ele fica. Toma porrada até cansar, sim. Ele, eu vou resumir muito, mas ele cansa o Foreman de tanto bater, tá?
É inacreditável.
É, eu já falei muito, vamos ouvir mais um pouquinho de música, eu continuo no próximo bloco.
Então, vamos lá, ouvindo pra falar um pouco dessa luta, a Beth com a música Liuela, da República Democrática do Congo.
Aviso na ye si la gate na lela ye gai na lela mwana chuchu bolingo ya aviso na ye si la gate miwela oh miwela okala gai na kokufa ho kuna gai na bala bala he masheri bale kabatanga kombwe situene wa bolingo Bolingo citoyenne Miwela gaina lela mwana mama Bolingo ya biso na yo esila kade na lela ya gaina lela mwana chuchu Bolingo ya biso na yo esila kade basheri bale kabatanga kongwe Sitwene wa Bolingo Bolingo citoyenne Bolingo citoyenne
Tabletten sind sechs Jahre her.
Nie wieder, nie wieder.
Você ouviu Kraft Club com a música Ritalin Medikinet, da Alemanha. Antes, começando esse bloco terceiro aqui do Invasões, a Beth com a música Liuela, da República Democrática do Congo. Você quer destacar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa?
Só destacar que a Beth, como a Tabulei Rochero e a próxima música, a primeira do próximo bloco, todas, né, são desse álbum que...
Zaire 74,
que hoje não é o assunto, é a trilha sonora do assunto.
Exatamente.
É com essas informações que o Invasões vai para o seu último intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.